Olá, olá, pessoas! Aqui é o Williams, o Fake Nerd, e, bom, eu acho que eu não preciso dos outros participantes hoje.
Aqui é o André, vulgo máximos décimos, e clássico é clássico e vice-versa.
Aqui é o General do Panda, e eu pulei do PS1 direto pro Wii.
Aqui é o Eduardo, Ed Champ, e que noite horrível pra se ter uma maldição.
Boa!
E este podcast está em outro castelo.
Pois é, pessoas, se vocês estão ouvindo esse podcast agora, podem notar que nós já voltamos à nossa programação padrão de um podcast por mês. E hoje vamos falar de jogos clássicos, aqueles que todo mundo jogou, não é verdade?
Ou não, né? Porque, sejamos sinceros, todo mundo tem uma mácula no seu currículo daquele jogo que todo mundo diz que é o melhor de todos e você nunca jogou. Então esse é o podcast onde nós vamos passar vergonha e mostrar nossas grandes falhas como jogadores de videogame.
Né? Nós vamos mostrar a vocês os buracos... da nosso caráter.
Ui.
Vocês mostraram o seu buraco, cara pálido.
Eu vou começar de antigamente, chegando mais jogos mais recentes depois. Então eu vou começar, não pelo Nintendinho, que no Nintendinho, whatever, né? Começar pelo Super Nintendo, começar com um jogo que é tido por muitas pessoas como o maior jogo de plataforma da história. Muita gente ama, muita gente adora, muita gente diz que é tudo de bom. Mas que eu nunca joguei na minha vida toda, que é o Super Mario World 2, Yoshi's Island.
Nossa,
nunca joguei esse jogo. Nunca.
Eu não estou aqui para te julgar.
Eu tenho que dar um pouco de background, né? Porque primeiro, o Super Mario World 2 e Yoshi Island, ele foi lançado no final do ciclo do Super Nintendo, né? Tipo, já existia, acho que o Saturno já tinha saído, acho que o PlayStation 1 já tinha saído. E eu, pra eu não ter jogado, aconteceu uma coisa muito interessante. O meu Super Nintendo era importado, né? E como todo mundo que teve Super Nintendo importado sabe, pra rodar no Brasil, você precisava transcodificar o seu videogame.
Com certeza.
Né? Ah, o quê?
Transcodificar era transformar de NTSC pra PAL-M. Isso é coisa de velho, tá?
Não entendo. Não é da sua época.
É. Isso é de tempos antigos, tempos mais elegantes, né?
Caraca, sabe o que é o pior? Abrindo parênteses aqui. O meu era importado e eu nunca tive que fazer isso.
Ah, é televisão de novo.
É, pois é. É porque televisão só PAL-M, sem NTSC, é um negócio antigo. Televisão sem entrada de áudio e vídeo, isso é um negócio antigo, entendeu? É que usava, usava
era o problema da TV, não era problema do vídeo.
É, pois é. Porque as televisões mais modernas aceitavam NTSC. Pois é, continuando, a minha transcodificação deu problema, meu Super Nintendo não mostrava a cor vermelha. Então esse foi o começo do fim. Eu joguei Donkey Kong Country sem vermelho, joguei Chrono Trigger sem vermelho, joguei uma porrada de jogos já perto do final do Super Nintendo sem a cor vermelha, porque elas não eram tão importantes, só tem outras duas.
E tira dúvida, qual era a cor do cabelo do Chrono?
Era tudo preto, tudo que tinha...
Tipo,
é porque assim, tem as outras cores, faz as misturas, mas tudo que usava a base vermelha ficava preto. Pois bem.
Caraca, era o Mario era roxo, mais B10 do mundo.
Não. Tu jogava com Riei, né?
É, depois eu explico numa imagem. É, só que esse foi só o começo do problema do meu Super Nintendo e perto do final ele quebrou de vez, né? Quebrou de vez, fiquei sem videogame. Não joguei o Donkey Kong Country 3, por causa disso também, mas ele não era clássico, né? E não joguei esse que todo mundo fala que é o jogo mais maravilhoso do mundo. E vocês jogaram?
Eu joguei.
É bom.
Eu não zerei, mas eu joguei até bastante.
É, eu acho que eu joguei uma vez numa locadora. Assim, não vou falar que eu nunca joguei, mas eu achei chato pra caralho a meia hora que eu joguei.
Eu acho que ele foi um pouco superestimado, mas não chega a ser um jogo ruim não, cara. Eu achei ele um jogo bom, assim, ele era bem divertido.
Pois é, não, e ainda...
Era um jogo bem difícil também.
Ah.
Dificílimo.
Não, pois é, mas eu sempre... Plataforma naquela época era o meu gênero favorito. Até hoje é meu gênero favorito. Mas, sei lá. Aí não joguei emulador depois, não fui atrás... Whatever, foda-se.
Mas é um jogo que tu tem vontade de jogar?
Eu tenho e não tenho. Eu tenho porque o pessoal paga um pau foda e eu não tenho porque bebê Mario chato pra caralho, fazendo barulho, eu já vi vídeos, já vi...
É, tipo, isso era chato mesmo.
Tipo, eu lembro que eu joguei meia hora e fiquei de saco cheio e toma no cu, não vou jogar esse jogo não. E tinha um PlayStation já na locadora da Kátia. Né?
Opa. Todo mundo conhece a Kátia.
Opa, quem é de Manaus conhece até hoje, né? Que ainda tá no mercado.
É provável. Aquele grande boneco do Mario.
É.
O Yoshi Island é um jogo bom e tal, mas sei lá, eu sempre senti que eu achava mais bonito do que divertido o jogo. Eu também acho ele meio overrated.
Ele teve algum tipo de inovação em comparação com um?
Toda a mecânica.
Ou seja, nenhuma inovação.
Okay. Ah, eu acho que voava.
Não.
Eu já vi uns vídeos, tinha uma parada em 3D, ele era inovador, ele provavelmente era, mas...
Ele era assim, além dele ser bem bonito pra comparar com os outros, ele tinha uma jogabilidade... Fala.
O Yoshi Azul também voava.
Eu sei, mas ele tinha que fazer alguma coisa antes, não era só segurar o botão.
Não, tá certo, tô zoando.
E pegar um casco qualquer.
Pois é. Além dele ser bem bonito, ele tinha uns... Eu não sei de novo o termo pra ver, uns quirks de jogabilidade, assim, que eram bem interessantes e bem diferentes mesmo. O Yoshi tinha umas habilidades bem diferenciadas do que você encontrava nos jogos do Mario anteriores.
Bom, um jogo que foi muito aclamado também no seu modo. Ah, um jogo de luta, PlayStation 1, muito bom. Até hoje conheço pessoas que jogariam com afinco esse jogo.
Ai, ai.
O único jogo, aparentemente, o único jogo é poligonal, 3D?
É.
Qual seria a definição, Ed Champ?
Ele é um jogo 3D, ele é um jogo poligonal, sim. Ele é um jogo 3D que falsifica a jogabilidade 2D.
Sim, estou falando de Rival Schools! Rival Schools! Não, eu não falei isso pra ninguém.
O cara teve um leitor nosso que já foi jogar esse jogo e que ainda não, velho. Tinha vergonha na cara.
Caralho.
Momento orgulho, fizemos a diferença, hein?
Né?
Olha. Ao mesmo tempo, momento vergonha.
Tornei a vida de alguém melhor, né? Não de um colega, mas de um ouvinte pelo menos já foi.
E o cara realmente agradeceu, né?
Lançado em 23 de fevereiro de 2012. Dum. Pela nossa querida Capcom! Rival Schools, jogo de luta, como havia dito.
2012?
Caralho!
Ah, eu não falo 2012. Peraí. Que loop! Um pequeno problema nas minhas anotações aqui. Ele foi lançado para arcade em 97 e foi portado para PlayStation 98. Foi mal. É que a versão atual, a versão americana, creio, foi lançada agora em 2012.
Oh.
Devem ter traduzido lançado na PSN.
Eu quero falar, acho que é a versão da PSN, né, não?
Tem Rival School na PSN? Deixa eu ligar o PlayStation aqui rapidinho pra comprar.
Ao menos na japonesa eu sei que tem.
Ó, fica aqui o meu aviso. Se tiver multiplayer online, avisa aí. Se for comprar, que eu compro e a gente tira um X.
No máximo, se for procurar na americana, talvez seja com outro nome, tá?
Com Rival School. É o nome americano.
Tem um outro nome.
Project Justice.
Mas não, tem um outro subtítulo. Talvez ele esteja com subtítulo. O título é bem famoso. Que é o
United by Fate.
Alguma coisa assim.
Não é assim, United by Fate.
O subtítulo é bem famoso.
Bem feio também, né? Unidos pelo destino, é nome de J-Drama, né? Sim. Por que tu nunca jogou isso?
Cara, na época eu tinha PS1, mas eu não tinha conhecimento sobre os jogos bons. Eu vivia com coisas que os ambulantes me empurravam, né? Carteira abaixo na sacola do papai. E, cara, Rival Schools já vi, parece ser muito bom, tenho vontade de jogar. Basicamente eu não comprei porque não era o meu dinheiro na época, né? Então não tinha muitas escolhas.
Uma pergunta importante. Tu já conhecia a gente na época e tu ia na casa do Benedict e a gente jogava Rival Schools lá. Tu nunca?
Não.
Não.
Você pode estar. Você pode estar me confundindo com algumas outras pessoas. Não tantas, devido à reputação do Benedict, mas. Sim, você está me confundindo com outra pessoa, cara. Não.
Não, sério? Na época do PS1 tu não ia lá, não?
Talvez até fosse, mas não. Nunca joguei. Na verdade, eu acho que eu já tava lá indo lá na época do PS2, assim, tipo, uns 3 anos de lançamento já, eu acho.
Tem mais alguma coisa a acrescentar? Quer falar alguma coisa, Eduardo, sobre Rival Schools ou Fake Nerd nunca ter jogado?
Não. Tudo que eu ouvi o Fake Nerd falando aí, eu concordo plenamente.
E é difícil mesmo e...
É um jogo ruim,
que com o tempo você se acostuma.
Uma pergunta importante, Eduardo, me refresca a memória. O Fake Nerd, o Williams não andava com vocês aí na época do Rival Schools lá no Bruno Direto, não?
Não. Na época do Rival Schools, eu não andava no Bruno Direto.
Caralho, então faz tempo.
Não, que é isso. Sério?
98, velho.
98.
Eu conheci o Bruno em 2000.
Não, tá louco?
Foi, o Bruno eu conheci. Eu te conheci antes do Bruno, André.
Não, eu sei, mas não, pera aí. A gente pediu nossas primeiras fitas de anime antes de 99, cara.
Cara, 99 eu tava no primeiro ano do segundo grau. Não tinha nem dito pra isso.
Eu também.
Tu não pediu as primeiras fitas que tu pediu comigo?
Não, pera aí. Não, sim, mas.
Ok, descobrimos que eu sou esquizofrênico e que alguém, que outro participante tem problemas sérios de memória.
É, 99 ou 2000, cara. Porque em 2000 eu fazia lá o evento do Palácio do Rio Negro e a gente já tinha 5 caralhões de fitas.
Mas eu pretendo jogar Real Skills em breve e possivelmente até gravo alguma coisa isso.
Aí faz um walking through.
Do criador de personagem lá.
Ah,
tá bom. Seria legal um off-screen em japonês, um cara que não fala japonês daquele modo, seria interessante.
Ia ser legal.
Faz aquela onda de tu inventar o que as pessoas estão falando na
hora. E inventa nome pras pessoas também, é legal. Kids Maxi, né?
É foda que quando ele for querer inventar um nome pra aquela estudante colegial e vai dizer que ela parece com a Sakura.
Sakura,
ela...
É, sabe. No cabe de gomagashite kimi ga kataru mirai ore wa kizuita
minna hitori janai sa. Então eu vou fazer o caminho inverso aqui, eu vou começar dos mais recentes e puxando pra baixo. Então eu vou começar com um jogo, foi lançado em 2010, eu acho. Rockstar San Diego. Cara, eu nunca joguei Red Dead Redemption.
Caralho.
Nunca.
Já chega a ser um clássico? Já chega a ser um clássico?
Meio cedo, não? Não sei que jogo é cara, bom, mas já chega?
Eu basicamente só ouço falar bem dele, todo mundo falando que é um jogo essencial. Que
ele é muito bom, tirando os bugs, ele é tipo Skyrim, né?
É, eu comecei a... eu comecei a jogar, cara. Tem uma missão logo no começo que tu tem que matar uns lobos, né, pra tu aprender, é tutorial, né? Pra tu aprender a atirar no cavalo. Aí ele prendeu no muro e ficou preso pra sempre. Eu falei, não quero mais jogar esse jogo. Aí eu fui jogar outra coisa. Falei, guardei ele aqui de volta. Falei, não, outro dia eu jogo.
Ok, eu mudo então?
Não, tá bom, continue.
Eu não tenho o que dizer, cara, eu joguei.
Tem algo muito importante pra se colocar no nosso post sobre esse podcast, pra colocar lá pras pessoas verem, que é aquele vídeo que tem os bugs do jogo, que tem o cachorro fazendo pezinho pro cara pular o muro.
Caraca,
é fantástico.
Não, os bugs são falando cavalos voadores.
Cavalos voadores.
Cavalos voadores, eu acho que eu já vi.
Tem mulher com cara de cavalo.
E não como normalmente é, né?
É que aí você monta ela.
Tem a pantera topeira. Pantera que tá debaixo do chão e você não consegue matá-la.
Eu peguei algum bug foda em algum jogo que eu joguei recentemente, mas me escapa agora, né? É um bug matador de.
Mas fora o fato de que tu não tem o PS3, qual motivo você tem pra não ter jogado?
Eu não tenho PS3, cara.
Você não tem pra PC, não?
Não, não tem. Eu acho que é um dos poucos jogos da Rockstar que não lançaram pra PC. Até hoje, estou esperando. Mas enfim, é um jogo que eu quero jogar, cara, porque a temática dele me interessa.
Por sinal, eu joguei só um pouquinho também desse jogo pela mesma razão. Não tenho PS3, então só dei uma jogadinha na locadora lá e não fui adiante, não. Mas ele é um sandbox no Velho Oeste, não pode ser ruim, cara.
É, pois é. Não, e todo mundo fala que a história é fantástica, que o final é maravilhoso, e que blá blá blá. Tipo assim, já vi muita gente pagando pau pra esse jogo. Então, acho que essa é uma primeira unanimidade, né? Ninguém jogou direito esse jogo. Que choque.
Nossa.
É, shame on.
Pelo menos meu próximo eu sei que o maioria do pessoal jogou aqui.
Ah, que choque, então tudo bem. É, não joguei System Shock, não joguei.
Não, mas porra, System Shock é clássico.
Ah, mas é um clássico, porra, queira ou não.
Né? É, mas é um clássico que é normal, pessoas não terem jogado.
Eu não joguei, por exemplo. Bom, então acho que de Red Dead tá bom, né? E vamos seguir.
Até porque ninguém jogou, então.
Bom, na verdade teve um jogo que fez um sucesso imenso. Ele é sim considerado um dos maiores clássicos da história do videogame, um jogo que todo mundo usa como um grande exemplo, um dos maiores exemplos da plataforma na qual ele saiu. Foi relançado em HD, eu não joguei nem o antigo nem o novo, que é Shadow of the Colossus.
Filha da puta!
Shame on you.
Era o próximo
Shame da minha lista. Sim, Panda, dá pra tu pelo menos escolher um motivo que não ter um videogame?
Dá, tranquilo. Eu honestamente não fui muito com a cara do jogo. Mas o meu motivo foi esse. Não foi falta do videogame, não. Tanto que.
Zerou o Aiko no HD Collection outro dia.
Mas eu vou com a cara de Aiko.
Porra, mas é melhor que Aiko, cara.
Cara, eu não acho. Assim,
você não jogou, então você não pode achar.
Mas eu honestamente vi o jogo inteiro. Eu não joguei, mas eu trabalhei numa locadora de videogame. E ele foi um dos jogos mais jogados da história.
É tipo o cara falar: ah, sexo é overrated. Eu nunca fiz, mas eu já vi bastante.
Eu, cara, sério, assim, pra ser bem honesto, eu não fui muito com a cara mesmo, não, sei lá, tipo, por mais que todo mundo me fale o quanto é legal e diferenciado a maneira de enfrentar cada um dos bichos, no fim das contas a gente faz a mesma coisa o jogo inteiro, sei lá.
É isso, não vou nem indignar a responder isso aí. Você está errado.
Mano, você monta um cavalo, levanta uma espada que ilumina um caminho que não dá certo, aí tu procura pra porra até tu achar um bicho gigante que tu mata escalando nele e enfiando a espada num lugar específico. Ok, a maneira que você faz pra fazer o bicho ficar vulnerável pra você subir nele e enfiar a sua espada num local específico é diferente, mas enfim.
Cara, mas se tu for fazer assim, sei lá, não tem jogo bom, cara. Tipo assim, Devil May Cry é um jogo de dar espadada.
Existe uma imensa diferença. Esse jogo ele é extremamente desolado e a única coisa que tu faz é enfrentar esses monstros gigantes, pô.
O que é incrível.
Pois é, pô. Infelizmente, tipo, são momentos de coisas incríveis com vários momentos de fazendo nada andando no cavalo. Isso. Cara, montar o cavalo não me pareceu nada legal. Esse foi o maior problema.
Não, eu tenho a opinião sobre o agro, que o agro ele é ruim de controlar. Isso é verdade. Isso é bem verdade. Ele é um cavalo meio escroto. As pessoas me odiando por causa disso.
Ele não é epono.
É, não é
uma égua.
E se você
não é um cavalo. Agro é uma égua. Agro não é.
Mano, pra mim, pra mim não tem genitais, é a mesma coisa.
Arre égua, né? Mas se a pessoa achar que eu tô errado por falar que a agro, aparentemente, agora é escrota, lê lá a porra do post, tem um post explicando todas as minhas razões, são 4 posts, então vai lá, leia todos e comente nos 4.
Mas enfim, basicamente é isso mesmo, mamilos. Não vou com a cara, mesmo. Shadow of the Colossus, não.
Bom, todo mundo tem o direito de estar errado na vida, né?
Cara, eu quero jogar um dia se eu tiver um PS3.
Mas relaxa, Máximo, gosto é que nem braço, algumas pessoas simplesmente não têm.
É.
Falo isso na frente dos meus clientes, alguns ficam chocados.
Caralho, esse é teu trabalho noturno? Tem clientes aí, bicho?
Parabéns.
Bom, vamos fazer diferente. Escolha um console aí.
Super Nintendo.
Pô, roleta
Super console. Nintendo. Cara, eu não zerei
Opa.
Nenhum Donkey Kong.
Ai.
Nenhum!
Mas tu jogou o primeiro caso?
É, eu joguei assim um pouquinho.
Ah.
Mas nada que se diga, nossa, velho.
Nada que se diga, nossa, ele passou de um mundo inteiro.
Tu lembra menos a cor da gravata do Donkey Kong?
Ah, eu lembro que tem um DK nela?
Ok, é mais do que eu esperava já.
Caralho, Donkey Kong, cara. Nem os novos do 3DS agora, que acabou de sair.
A
bom momento é bom, cara, o Donkey Kong tá apresentando.
Eu acredito que seja bom, cara, mas é que tem cara de ser um jogo que é bacana jogar de dois.
De dois é pior. Vai por mim.
Donkey Kong é escroto de dois.
Tipo assim,
sério, eu curti jogar.
Não, mas é porque tem horas que você não consegue.
Assim, não. Quando se joga pra dois Donkey Kong, geralmente assim, uma pessoa gosta e a outra não. Pô, um joga melhor e acha uma merda, né? E o ruim acha legal.
Não, mas é que tem horas que não dá pra passar de dois, simplesmente.
Aquele do Wii que eu joguei com o Benedict foi puta que tinha fase, mano. Que eu queria jogar o controle na televisão quando jogando pra dois.
É o mesmo que tá saindo pra 3DS agora.
É, pra dois realmente tem fases que puta merda.
Mas um dia, assim, quem sabe, muita força de vontade. Eu tenho que ser sincero, eu não tenho tanta vontade de jogar assim não quanto eu tenho de jogar o Rival Schools, mas existe alguma possibilidade.
Mas tu também não é contra.
Não. E por sinal é um outro, mas fica pra depois.
Acho que você não ia gostar muito de jogar o 3, cara, tem muita coisa pra fazer.
Eu também não gosto muito do 3, mano.
Assim, eu gosto, mas é porque eu sou aquele tipo de pessoa que gosta dessas lezeiras de sequência de troca e bobagens do tipo, então eu ficava horas e horas procurando essas bostas inúteis.
Peraí, desculpa.
Bom, como eu já disse em outros podcasts, eu gosto muito de jogar RPG. Sou um grande jogador de RPG, jogo grande assim, jogo muito, não necessariamente sou bom, apesar de ser, mas tem um especial da provavelmente série mais popular de RPGs que existem, que eu nunca joguei. E não é só isso, ele é um RPG que todo mundo fala que é o melhor da série. E eu
todo mundo menos nós do site.
É. Não, muita gente diz, acho que, se bobear alguém aqui, talvez ache, não sei.
Ah, então não é Final Fantasy VII, tá bom.
Não, eu joguei Final Fantasy VII 1 milhão de vezes.
Coitado.
Joguei muito, mas aqui é o Final Fantasy IX.
Ei, é bom, cara. Porra, para com isso. Final Fantasy IX é maneiro pra caralho.
Viu? O Fake Nerd jogou esse jogo também.
Uhum.
Eu não zerei, porque a porra da minha cópia era a versão Calisto. Maldito Calisto! Não e deixava eu matar o último boss.
Aquele último boss que tinha aquele fio dentalzinho.
Eu não sei, eu nunca vou saber.
Nunca joguei. Se
era Calisto.
Caralho,
não tinha cutscenes.
É bom, né? Essa era legal, esse jogo é bom. Se você gosta de um RPG, tipo, bacaninha com personagens, né? Tipo, que você vai gostar dos personagens, ao invés de achar eles babacas, completamente filhos da puta, você vai gostar desse jogo.
Isso sabe que qual é o foda. Problema? Vai lá.
O foda é justamente que, tipo assim, eu sei que ele é bom, todo mundo paga um pau incrível pra esse jogo. Tipo, caralho, como é foda. Eu não sei, sabe aquele jogo que passa batido? É tipo, sei lá, filmes da Pixar. Aquela história. É fora do. Eu nunca vi Toy Story. Eu sei que é bom, as pessoas falam, não, mas
caralho.
É bom. Não, nunca vi, não, sei lá. Já até baixei uma vez, aí o HD deu um problema.
Você não tem coração.
Eu já gostei de Toy Story, mano.
Olha aí. Não, tô falando, eu simplesmente.
Ele é professor, é claro que ele não tem coração. O que você está falando?
Não, e é foda, eu nunca joguei. E tipo assim, eu joguei quase todos os outros Final Fantasy, mas não joguei o 9. Eu tenho ele aqui, eu baixei no emulador pra jogar no celular. E aí eu jogo Final Fantasy Tactics de novo e não jogo. Sabe quando tá lá e tu, ah, não, não vou jogar não. Tô sabendo que é bom? Acontece, cara, na vida de todo mundo. E tu,
cara, sabe um grande problema do Final Fantasy 9? Ele veio depois do 8.
Ai.
É, a confiança ainda estava traída.
Não, cara, mas eu joguei o 10, cara.
Ah, tá. Achei que tu seria daquele grupinho que não gosta do 9 porque ele não é futurista com caras badass.
Não, cara, é porque eu tinha acabado de vir do 8.
Não, mas eu vou falar. Só falando do 10, eu acredito até que o 10 seja pior que ele, apesar de eu achar o 10 bem legal. E eu joguei o 10 todinho, joguei até um pedaço do 10-2, joguei o 13, joguei o 9. Joguei o 13-2 e não joguei o 9, entendeu?
É engraçado que o Final Fantasy 10 já é pra mim o contrário, jogo que as pessoas costumam falar muito mal dele. Eu não achei tão ruim, cara. Eu até achei legal.
Ele é legal. Ele é meio mal dublado.
Ele tem um protagonista muito pateta.
Mas às vezes é por causa da voz, cara. De repente, se for parar pra olhar, o Tidus nem é. Então, tipo assim, Final Fantasy já teve protagonistas muito piores.
Alguns com cabelo parecido também, não sei.
É. Ah, mas você tem o Squall, é pior. Sempre pior.
Eu sempre podia ser pior, lembre-se.
É. Bom, acho que de Final Fantasy 9 é isso, né?
Yep. Yeah, yeah. Eu tenho vontade de jogar assim.
Sim, eu vou jogar um dia, vai por mim. Assim que eu acabar. Eu tenho só o backlog no PlayStation 3, no Vita e no 3DS que eu comprei agora. Quando eu terminar de zerar todos os jogos que eu tenho pra jogar neles.
Quando a PSN parar de me dar jogos.
É, exatamente. A PSN me
graças
pode.
A PSN Plus, né? Você tá com uma caralhada de jogos.
Tipo assim, quando agora tá livre, aí vem. Tipo assim, eu tava. Fechei tudo. Aí vem o Guacamidinho, toma os Lazanone e lá vai jogar no Vita. Aí sempre fica. O pobre Persona 4, que eu já tô aí com 30 horas, mas eu jogo, tipo, nos intervalos entre os outros jogos aí. Tipo, entre os lançamentos eu jogo um pouquinho de Persona 4 e esqueço de tudo. Bom, mas tá bom. Vamos lá, próximo.
Ok, escolha uma plataforma aí, mano. Eu não faço a menor ideia de qual.
PlayStation.
PlayStation. Ah, cara, como todo mundo sabe aqui, né? Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII. Mas eu não joguei um outro RPG que é muito bom, cara. E também é de PlayStation 1. Xenogears, ou Xenogears.
Caralho.
Mas, honesto, eu conheço outras pessoas que nunca jogaram esse jogo.
É, mas o cara que joga bastante RPG é um crime não ter jogado.
Eu sei.
É,
um dia eu me retratarei quanto a isso, cara.
Ah, cara, tenta jogar ao menos o primeiro CD. Ele é bom.
O primeiro CD é o melhor. Repetindo, é o melhor metade de jogo do mundo. O segundo CD é uma merda, mas o primeiro CD é incrível.
Ok. cara. Eu nunca terminei o primeiro CD de
Xenoblade. Eu terminei o primeiro CD de Xenoblade 8 vezes.
Caralho, não! Para com essa porra!
Não, mas é porque eu tenho a velha história da saga pra conseguir zerar a Xenoblade, cara. Porque eu terminava o primeiro CD, aí o segundo CD da primeira vez não funcionou. Da segunda vez, com outro jogo de CD, não funcionou. E eu perdia, não tinha PlayStation 1, né? Então eu jogava nos consoles alheios, com save. Aí sério, várias vezes não funcionou o CD 2. Uma vez eu peguei o CD 1 e não peguei o CD 2, aí o cara, sei lá, sumiu. Eu não peguei. Aí o Ed Shape comprou um zerado, nunca vou esquecer, comprou o Xenoblade zerado, me emprestou antes dele jogar. Joguei, terminei o primeiro CD, o outro CD era outro primeiro CD.
Que pariu!
Essa foi a melhor de todas.
Caraca! Não, peraí, eu não tenho uma igual, mas eu tenho uma parecida, cara. Uma vez eu comprei um Resident Evil 2, eu terminei o primeiro CD, eu fui tentar jogar o segundo, não aceitou o save. O primeiro CD, o CDA, era Resident Evil 2. O segundo já era a versão de DualShock dele. Filha da puta!
Mas é foda, sei que eu tive que jogar quase... Eu acho que foram 8 vezes pra conseguir zerar.
Pessoal, é que de novo eu tive aqui um problema de internet.
Eu estava falando justamente da... É bom que a história que já conhecia mesmo da minha saga pra zerar o Xenoblade.
Ah, sim.
Xenoblade é o cara.
Tá, Xenoblade.
É uma saga justa, cara. O jogo é bom.
Sim. Eu acho que se ele tivesse o segundo CD no nível do primeiro CD, ele ia ser o melhor RPG da história. Imbarrável. Tipo, tu já pode falar, não vai sair nada melhor que isso. Mas aí não terminaram o jogo.
A Square happened.
É.
Panda!
Bom... E agora, cara? Falaram de Shadow of the Colossus já. Vou chutar o balde, então. Posso trapacear um pouco?
Pode.
Ok, então, o pessoal que me conhece sabe que eu curto RPG e tal, JRPG.
Quem te conhece sabe que eu gosto de umas coisas muito estranhas também, mas vai lá.
Também. Visual novels. Vamos lá, então. JRPGs. Cara, eu gosto muito de JRPGs. Joguei Final Fantasy pra caramba antes do 9, porque depois do 8 eu não joguei nenhum. Mas... eu nunca joguei nenhum Breath of Fire.
Ai, meu Deus.
Nenhum.
Ai, Jesus. Você educa esse menino, Jesus.
Porra, Panda. Que merda é essa, cara?
Tu jogou?
Porra, bicho. Não, vamos trocar de assunto essa merda.
Pois Panda, é,
eu vou te dar, uma dica, cara. Essa é a única série que eu conheço que o melhor é o último. Porque não tem o 5. Não tem.
Olha, eu assisti o começo do Breath of Fire 4. Se não me engano, era de PS1, não é isso? Sim. Parecia um bom jogo.
É incrível.
Jogue Panda 4. Arrume aí no emulador, na PS1. Ah, você não tem.
Pega um emulador, PSP, pega um emulador que bota uns efeitos nos filtros aí, que ele é o jogo mais bonito, um dos jogos mais bonitos em 2D, com cenário 3D até hoje, eu acho.
Breath of Fire, eu tenho duas lembranças. Uma é no emulador de Super Nintendo, então eu não sei qual é. 3, talvez? Alguém me dá uma ajuda?
Não é 3, não.
Super Nintendo o quê? 2, 1?
É 1 e 2.
É 2.
Qual era o que tinha o cachorro com a...
É o 3.
Caralho, peraí.
Não, peraí. Ou o 2... Ah, não, o 2, aquele amigo do Rio.
Paradoxo temporal.
Você podia estar lembrando.
Beleza. Cara. Então, eu acho que eu vi alguém jogando, talvez o meu irmão mais velho, jogando o início do 2 no emulador de Super Nintendo, e eu achei o cachorro maneiro, mas na época eu não entendia porcaria nenhuma, não sabia inglês ainda, então eu não tive como jogar. E no caso do 4, foi uma troca de presentes em que eu dei um CD de música pra alguém e eu recebi um Breath of Fire falso de R$10 em japonês.
Nossa.
É, pois é.
Procure o 4, né? Jogue, sério. Vai fazer um bem na sua vida.
É um jogo incrível.
E ele realmente parecia um jogo legal, cara. Só que realmente eu acho que ficou meio que esse trauma, sabe? E
você
nunca fui atrás dele.
Você tem até o meu top 10 das mortes mais chocantes da história do videogame pra fazer isso.
Caraca.
Ei.
Também que alguém aqui nesse site consegue. Eu não consigo fazer lista de top de nada. Não. É foda, eu não consigo. Me fala aí, top 3 alguma coisa aqui, eu não vou conseguir lembrar na hora. Depois eu lembro, mas...
Top 3 bebidas geladas que eu gosto de tomar de tarde.
Heineken,
Quando está chovendo, eu estou na sombra.
Fala mais um, Fake Nerd, antes do... Será que tem um monte aí?
É que negócio, diga uma plataforma, eu digo o jogo.
Nintendinho.
Cara, ok, Nintendinho. Nenhum jogo de Nintendinho. Próximo.
Caralho.
Jesus, ele nunca jogou Ghost and
Goblins. Sim! Eu nunca joguei Ghost and Goblins.
Assim, nem o Super? Eu não tô realmente impressionado com isso.
Mas nem o Super?
Não, nem o Super. Está aqui na minha lista, minha vergonha. E sim, nós fazíamos parte do blog do This is Happy End por causa da porra desse jogo. Mesmo assim, eu não joguei.
Caralho, que triste.
Caraca. Eu mas eu esperava porque o Fake Night já tinha comentado antes que ele não teve uma infância feliz, e sim, então eu imaginei.
Tem que fazer um outro console pra ele, né? E aí, Fake Night, PS2?
PS2, né? Vocês acreditam que eu não joguei nenhum jogo da série Metal Gear?
Ai, meu...
Pelo amor de Deus, André, no momento que ele fala isso, põe aquele som da exclamação desse aí.
Caralho.
Ah, vem, tu me mata.
Caralho, brother. Nenhum!
Quebrou as pernas, velho. Não, porque é o do 3DS emprestado, não.
Caraca!
Ó, eu vou.
Compre o GameCube e joga o remake do GameCube. Pega o HD Collection do Benedict emprestado.
Deixa eu aproveitar e. Já que estamos.
Deixa eu aproveitar e pegar uma arma, já que eu sei onde tu mora.
Então, a gente tá falando de Metal Gear, deixa eu aproveitar e limpar um aqui da minha lista. Pam, pam, pam. Pois é, o Ed sabe, vocês talvez saibam, os ouvintes não, que eu gosto muito de Metal Gear, eu acho o Metal Gear 4 incrível, apesar dos seus defeitos, eu tenho...
Tipo, melhor então... filme que eu já joguei.
Não. Essa coisa de gente que pau no cu não consegue ficar 5 minutos vendo um negócio e já fica com toque e vai ver alguma coisa na internet.
Tu fala isso porque tu é o cara que se amarrou em Azura's Wrath só porque tu quase não jogou.
Olha aí. Não, mas é legal. Eu tô falando. É, Metal Gear 4
espanou,
é incrível.
Perdeu.
Metal Gear 1 é incrível. Metal Gear 2 é legal, tem seus momentos. E vocês reparem que eu não falei da ordem, né? Porque tem um Metal Gear que eu não joguei e que é dito que é o melhor da série, que é o Metal Gear 3, cara. Eu nunca joguei, nunca peguei no controle e estava o Snake.
Você
o
nunca Ball. Causou um time paradox.
Nada.
É champ. Saca o teu Metal Gear 3 tá parado?
Acho sim, que tem pois controle. É. Tá aqui, mesmo. Cara. Tu quiser jogar com.
Ah, de 3DS?
É.
Perfeito.
Ah, tá aqui, meu. Pra ser problema algum, faça essa doação aí. Cara.
Justiça seja feita, eu também não joguei, mas é porque eu nunca tive o PS.
Deus do céu, onde é que eu tô, meu Deus?
Ah, muito triste, mas é foda. É foda
que eu vou beber um copo d'água, já volto.
Sabe, se tu quiser, Máximos, pega a minha conta da PSN, que eu tenho
eu alguns acho que eu tenho...
no Vita, pode pegar lá e jogar.
Eu acho que eu tenho ele pra PS3, mas eu vou jogar o do 3DS. Mas é foda, porque, sabe, a primeira vez que eu vi esse jogo, eu cheguei na casa do Benedict, que eles estavam jogando, e eles estavam matando a The Boss.
Caralho, então a gente viu junto essa porra!
Sim, eles estavam na outra
cara,
semana.
Cara, lá na putaria, na porrada, e pá! Jogada pontes, todo fudido lá embaixo. Põe o braço no lugar, bota a tala.
Sim, não, eu cheguei só vi o final do jogo. Que nem eu tenho que...
Caralho, aquilo é o final.
Não, matou a The Boss.
A parte que eu vi não foi ele matando a The Boss, foi ele sendo currado por ela,
não,
sendo
arremessado pela ponte. Não, tô falando, eu vi o final, cheguei lá, tava as pétalas brancas e caralho de asa.
Caralho,
é tipo, aí deu bem. Não, aí, beleza que...
Esperte que quando o jogo você enfrenta The Boss.
É, que é uma pessoa, pelo menos, que está morto no futuro, mas... aproveitar e fazer uma adenda aqui pro Extra. Eu lembro da vez que eu cheguei na casa do Benedict, ele tava jogando Code Verônica, né?
É, eu lembro também.
Mas não foi engraçado porque, tipo assim, eu cheguei pouco depois da hora do almoço, mas eles não tinham almoçado. Aí eles falaram, não, joga aí um pouco que a gente vai almoçar. Aí eu, beleza, né, vou jogar. Aí eu tô lá perdido, Resident Evil, acabei de pegar no jogo, não sabia o que fazer, tinha um computador e tinha que botar um código. Aí eu, o pimpão, né? Vou botar a Verônica.
Eu confesso que eu quase chutei o videogame.
Aí eu botei Verônica, apareceu o último chefe, eu zerei antes do Benedict voltar.
Pra quem não sabe, tem algo mais engraçado nessa história.
Caralho.
Tem alguma coisa mais engraçada nessa história, que o Benedict não falar. Estava jogando esse jogo, cara.
Era tu que estava jogando.
Esse save não era do Benedict. Eu jogava esse jogo lá na locadora, no memory card da locadora, e o Benedict alugou o memory card junto com o jogo. Esse save era o meu.
Peraí, eu zerei pra você.
André, parabéns, cara. Tô ruinou duas vezes.
Mas... pelo menos o Benedito teve a decência de não, fazer um save diferente. Não só foi em cima do meu jogo.
Já zerei, não preciso jogar. Né?
Cara, tem um jogo que o pessoal elogia muito, é um jogo controverso e ao mesmo tempo extremamente elogiado. Sucesso de crítica, sucesso de todo mundo. Que eu nunca tive a chance de, sequer de jogar o início do jogo, que é Majora's Mask. André. Porque eu vou contar a razão de eu nunca ter jogado esse jogo.
Mas também não joguei.
É que teve um amigo muito escroto meu que tinha emprestado um 64 pra zerar o Ocarina of Time. Eu não tinha o 64. Aí quando eu tava chegando pertinho do final, o Sacripantas chegou comigo e falou: pô, preciso do meu videogame de volta.
Eu precisava do meu videogame.
E aí eu nunca zerei o Ocarina of Time. Como fazer as mais foi o primeiro Zelda que veio de continuação direta, eu não joguei, né?
Ah, mas ele é spin-off, não precisava.
Uhum.
Ah, mas foi bem, Majora's Mask é um jogo frustrante. É um Zelda que tem que jogar correndo. E não, eu parei no momento que, tipo assim, tava na sala, tipo, acabando o tempo, matei o chefe, vou pegar o Heart Container. Acabou o tempo.
Cara, pra ser bem sincero, pra ter uma ideia, tirando o Zelda de CD, esse foi o único Zelda que eu nunca joguei. Nunca, nem toquei no jogo.
Ah, jogou Skyward Sword já?
O Skyward Sword eu joguei, pô.
Ah, é.
O Benedito comprou, pô. A gente ainda não zerou não, mas tá jogando lá. O jogo é legal mesmo. Gostei.
Caraca, Majora's eu não joguei porque... Enfim, vocês eram novos, imagina eu na época do Majora's Mask que eu não tinha dinheiro pra comprar cartucho.
Não tinha dinheiro, não tinha alfabetização.
Então, não tinha dignidade, não que eu tenho hoje em dia, mas enfim.
É, eu ia falar amigos, mas também não tem.
Amigos também não tem, todo mundo sabe que eu tô aqui por cota, mas enfim.
Usava fraldas ainda.
Não, também não era pra tanto não.
Será?
Mas, pois é, cara, pra mim não era tão fácil. Eu precisava ou conhecer alguém que tinha, ou era isso. Cara, eu precisava conhecer alguém que tinha e o pessoal que conhecia era a mesma situação que eu. Então, eu nunca tive a oportunidade de jogar.
Bom, tu tem mais um ainda, Panda?
Não, deixa eu.
Vai lá.
Deixa eu chocar.
Cara, todos os que vocês estão falando, eu tô concordando também, eu tô de orelha.
É que, tipo assim, gente, existe
eu acho que eu sei, né?
Algumas falhas no meu caráter e essa é uma provavelmente das que eu mais me arrependo. Mas vocês estão reclamando de não ter jogado Zelda Majora's Mask.
Ah, eu sabia.
Eu não joguei nenhum Zelda.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Ah, eu choquei. Eu não zerei nenhum.
Ah, mas jogou bastante algum?
Não.
Caralho, brother.
Tipo, o A Link to the Past eu devo ter jogado uns 15 minutos a meia hora.
Caralho!
É algum save aleatório. Tanto que eu levei um tempo até entender o meme de internet. Que é It's dangerous outside. Take this.
Deixa eu ver se eu entendi. Então, a coisa mais perto de chegar longe no Zelda que você já teve até hoje foi a Lundra 2.
Porque a Lundra 2 eu cheguei no primeiro boss.
Deus do céu.
Meu Deus, caralho.
Eu não joguei a Lundra 1 e nunca.
Ei, fake nerd, eu achei que eu ia passar o podcast inteiro gritando falar isso, mas saia desse podcast.
Galera, ouvintes, vocês três que estão ouvindo, vocês três ouvintes, eu não tô de sacanagem. Eu
vocês
não tô
três ouvintes, Máximo Spontaneity.
Eu pensei que era isso que eu tava falando mesmo.
Marcos, Ícaro e Sandro.
Quem? O...
Todd Cogumelo. Todd Cogumelo.
Não, é verdade. Cara. Marcos, Ícaro e Todd Cogumelo.
Não, tem o Ken O.
Acho que eu sei que escutam.
Nosso principal comentarista hoje em dia.
É verdade.
Sim, gente, é uma vergonha. Eu não estou falando de brincadeira. Esse é o motivo.
Porque o meu carinho está me emprestado, Fred.
Cara, eu não sei se eu teria paciência pra zerar esse jogo hoje em dia.
É incrível, cara, é incrível o jogo.
Sério, o jogo é muito bom, cara. Eu nunca zerei por falta de chance mesmo, né?
Apesar de ter o jogo agora, né? Agora não é culpa minha, agora não é culpa
agora, minha. Agora é o mesmo problema. Tô terminando o Fire Emblem, porque eu sei que quando eu começar a jogar esse jogo, minha vida vai parar.
E aí,
se para... fosse o Majora's Mask, podia voltar, né, e tal. Ia ter
pois muito... é, olha.
Eu não vou falar que eu nunca joguei, eu joguei um pouquinho deles, mas é uma série também bem grande e é... Como eu posso começar? É, survival horror é um negócio muito popular entre a gente, né?
Ah, meu Deus.
Então, nunca jogou Silent Hill, sério?
Nunca joguei direito nenhum Silent
Hill. Ah, toca aqui!
Não, eu sei lá.
Eu vou pedir transferência desse podcast. Será que os caras que estão vindo não estão contratando, não?
Eduardo, vamos montar o Unidos pelo Destino. Podcast especial de
sim, nós não temos muito a ver uns com os outros aqui nesse podcast.
Acontece, cara. Às vezes acontece na vida da pessoa. Eu não tenho jogado alguns jogos. Tipo, eu joguei todos os Resident Evil, menos o 4. Mas.
Tá legal, o 4 foi o que eu joguei.
E pior, eu tenho Silent Hill 1, 2 e 3 aqui, original. Apesar do 2 e o 3 ser aquele collection que disse que é uma merda. Eu tenho Resident Evil 4 aqui no PlayStation, mas eu sei lá, não gosto de Resident Evil 4. Não dá aquele clique.
É, o 5 é melhor, né?
É, o 5 é muito mais legal.
É, eu posso dizer porque eu joguei o 4 e o 4 é legal sim, cara.
Eu tô brincando, cara, eu acredito. Quando eu falo Silent Hill, eu tenho maior vontade de jogar, cara. Eu tenho vontade de ressuscitar meu I pra jogar o Shattered Memories. Eu tenho vontade, eu acho interessante. Eu quero jogar o Silent Hill 2. Aí eu comprei esse HD Collection e é uma merda.
Ah, não, mas isso é merda mesmo.
É, diz que... Não, eu ouvi no podcast aí os caras mentindo que perderam o código, não sei o que, mas deve ser mentira. Podcast que não, que por uma coincidência também fez esse mesmo tempo. Inclusive, tava, olha, é mesmo, eles estavam falando de Silent Hill nesse mesmo momento.
Que legal, quer dizer, então isso me explica por que esse tema surgiu de repente.
Não, mas, ei, mentira, esse tema surgiu no comentário do seu post. Eu acho. Foi, não foi? É, tá aí, ó. Caralho, é mesmo? Tem um outro. Até pra gente ficar mais curto, pra finalizar logo. Que é o Grandia, né? Que eu não joguei.
Esse pelo menos eu te dou um desconto por aquele, é jogo de hipster.
É, pois é, mas. Não, mas tu passava.
Eu tô perdoado também, então é isso?
Grandia. Ah, tá, também não joguei.
Não, mas sabe qual a diferença? Era amigo da Ed sempre. Era não, né? Mas. E ele era, né, sempre, né? Ele desde aquela época já falava que Grandia era o melhor jogo do mundo, né? Tipo, tô há mais de 10 anos ouvindo que Grandia é fora.
Eu te dou um desconto, porque o que tá na PSN com aquela dublagem americana, tem uma dublagem tão escrota, mas tão hedionda, que eu acho até compreensível alguém parar de jogar o jogo por causa daquela dublagem. Né? Mas, porra, tentar é sacanagem, né? Sério, é bom.
Se tiver pro Vita, quem sabe melhor, foda que eu tenho muito.
Ó, vou te ler uma frase que o pessoal fala sobre esse jogo, tá? Assim, ó. Olha só essa frase que saiu aqui do GameSpot, ó. Beat out Final Fantasy VII in all the ways that matter. Ah, chega a me sentir orgulhoso quando eu li isso. Não sou a única pessoa que pensa assim.
Olha aí. Menções honrosas rápidas de fechar o podcast?
Nunca joguei nenhum Half-Life.
Nem eu.
Bom, como vocês viram pelo meu post, depois que eu joguei Portal, eu também não joguei Half-Life.
É, né? Só joguei CS.
Não, mentira. Eu joguei os primeiros, sei lá, 5 minutos, 10 minutos do primeiro Half-Life, aí não saiu do carrinho, aí eu fechei o jogo.
Eu ia falar, não dá pra fazer nada nos primeiros 5
minutos. Eu nunca joguei o primeiro Alex Kidd.
O Miracle World?
Ah.
Caralho!
Porra, o único bom merda, cara.
Jogou só os outros, né?
Aí você entende que eu não sou um grande fã da série. Né?
Caralho!
Fake nerd, alguma menção rosa rapidinha?
Tenho, vou soltar uma pergunta... Vou soltar uma pergunta antes, calma. Calma, sua piranha. Nunca mais vai ter um outro clássico que nós não jogamos, né?
Vai gastar todo tua...
Eu vou dar ele num fôlego só. Bom, como vocês sabem, não joguei nada do Nintendinho, então Super Metroid, Final Fantasy VI, Yoshi Island, Mega Man X3, Lufia, Alundra, Demon Crest, Kid Chameleon, Phantasy Star, Golden Axe, Lost Vikings, Vector Man, Quackshot, os Castlevanias antigos, Strider, Echo the Dolphin, Shinobis, Wonder Boy, Contra Hard Cops e alguns, quase todos os Sonics.
Se bem que eu devo admitir, pela minha frase inicial aí, Panda, diga de qual é o outro jogo que eu nunca joguei, então, né, frase inicial.
Caraca, sério?
Você não jogou Castlevania 2?
Nunca joguei Castlevania 2.
By the way, eu também nunca joguei nenhum Sonic, tá? Falou.
Hã?
Nunca joguei Sonic.
Nenhum.
Ah não, você jogou um que eu sei, Sonic Wings.
Também não! Não joguei Sonic Legs! Nunca joguei isso!
Tá de sacanagem!
Eu tentei jogar!
E por que diabo você não falou isso durante o podcast?
Aquele que eu lembrei agora, ele me lembrou agora. Nunca joguei Sonic Legs! Eu tentei jogar no emulador e deu pau! Nunca!
Sério? Nenhum Sonic, cara!
Caralho, não!
Nenhum, nem Sonic 1, nem Sonic 2, nem Sonic 3.
Cara, eu joguei o comecinho, só que eu fui jogar, sei lá, o comecinho do Sonic 3 há 2 anos atrás na coleção que teve pra DS.
Nem o Sonic 4 pra Super Nintendo.
Não, eu joguei o jogo original do ligeirinho.
E aí, Tecnet, termina aí tua lista logo.
Não, tá bom.
Posso, nenhum Sonic assim do mesmo jeito que ele?
Não, eu zerei um Sonic lá na casa do Benedict. Qual era, Eduardo?
É o que, Adventure?
Foi o primeiro.
Ah, tá. Então assim, os que eu falei foram só até o Nintendo 60, não, foram só até o Genesis, né, ou seja, Mega Drive. Cara, a lista é grande pra caralho.
É, tá bom, já entendemos, né. Deixa eu falar rapidinho aqui minhas menções honrosas. A primeira vai pra Skyrim, porque esse jogo filho da puta, primeiro, não baixa de preço.
Baixa de reais, né, cara.
Não, baixa de preço o de PS3, que é a pior versão, que é a que eu pretendo jogar, e não sai pra Mac, então não dá pra jogar pra PC, então eu fico pra sempre sem jogar. Final Fantasy XII, que eu comecei a jogar, mas aí meu PlayStation 3 riscou o CD do Jerônimo, aí eu parei de jogar nele em geral. Riscou o CD original. Nenhum Tales depois do Fantasia, sei lá. Não joguei a série Tales, fora aí.
Deus do céu, nunca jogou Vespera.
Não, nunca. E Disgaea, nunca joguei Disgaea. Eu comecei umas vezes, mas.
Mas muito... Disgaea 1 eu também nunca gostei, não, cara. Comecei e achei cansativo porque é muito trabalhoso.
Nenhum Disgaea. Bom, acho que é isso. Pra mim, alguém mais alguma coisa a dizer?
Nunca joguei Bioshock.
Ah, sério?
Cara,
mas eu não coloquei ele na lista.
Conta da
não, não, pois é, eu tenho ele na conta, por isso que eu não coloquei ele na lista, porque provavelmente quando sair o podcast, isso já vai estar meio datado, eu ainda não devo ter zerado, mas já devo ter começado, porque eu pretendo começar logo. Mas por enquanto, eu ainda
joguei. Eu não, eu vou passar um ano sem jogar nenhum jogo da minha lista, que é pra o podcast ficar válido aí. Bom, então acho que se ninguém tem mais nada pra falar, vamos pra leitura dos comentários. Beleza, leitura dos comentários, vai.
Vamos!
Agora vamos para aquela parte marota do podcast, que a gente lê os comentários, né? Já que e-mails até agora que é bom porra nenhuma. André, escolha o comentário aí e lê.
Ah, calma, sua piranha. Pera aí. Antes de mais nada, se você quiser também ter seu nome lido aqui, quer descobrir, quer ser mais uma web celebrity como a gente... Até parece. Como é que você pode entrar em contato com a gente? Primeiro, você pode comentar no site, né? Que é o jeito mais fácil. Ou seja, se você chegou nesse podcast através do inhoutrocastelo.com, basta comentar nos posts. Além disso, a gente tem uma comunidade muito bacana no Facebook, cujo endereço é...
facebook.com/inoutrocastelo.
Lá a gente posta, além de propaganda de quando a gente faz post, a gente posta coisas engraçadinhas, imagens bacanas, notícias de última hora e etc. Então,
a gente compartilha coisas do NGED, aparentemente.
Vocês. Eu faço minhas próprias coisas, porque eu quero ser engraçaralho. Mas...
É, isso aí, eu não faço nada.
Sempre. E além disso, a gente também tem um Twitter, que é @inoutrocastelo, que a gente usa bem menos que o Facebook, infelizmente. Essa que é a verdade. Se um dia a gente tiver mais seguidores, a gente começa a usar demais, né? Belezura, vamos começar a ler os podcasts. Então, ó, 3 podcasts desde o último, da última leitura. Teve o Inoutrocastelo 9.2, que foi a segunda parte do podcast do Walking Dead. Eita porra.
Alguém caiu aí.
Um iPhone foi arremessado.
Eita, caralho. Bem presta mesmo essa porra. Apple de merda, cocô. Aliás, descobri como é que roubaram meu carro, cara.
Ah, sim, by the way, foi um ótimo gancho, né? Afinal de contas, pode-se dizer que parte do atraso foi devido a um roubo de um MacBook.
Isso aí foi triste. Pois é, isso é meia culpa aqui. Cara, eu já tava com esse podcast que vocês estão ouvindo agora, todo editado praticamente, mas eu não edito no Dropbox porque o arquivo fica macio. Então eu perdi meu carro foi roubado, um cara enfiou um ferrinho do lado do... Da parte onde tu bota a chave, do ferro. E aí, tipo, no Peugeot tem um problema que tu mete um ferro ali e tu consegue subir o pino. Isso tipo é um negócio conhecido, já tinham me falado quando eu comprei o carro. Só toma cuidado que o cara só mete um ferro aqui e ele abre o carro. E o alarme de merda não toca. Mas esqueceram. Perdi meu laptop, perdi o podcast, fiquei triste, essa edição foi feita com lágrimas. Mas tá chegando já meu... meu próximo notebook. Então, esperem, além de Warp Zones, podcasts mesmo, mais, com mais frequência, eu espero, tá? Então, vamos começar pelo podcast 9, parte 2, tá? Eu vou ler um comentário aqui do leitor novo, Márcio Silva. Ele começa dizendo que... Eu vou fazer um resumo geral, que ele fez um comentário maceta, né? Ele falou que chegou aqui por um comentário lá no MDM, que eu fiz... Propaganda safada é o termo correto. Eu fui lá no podcast muito mais famoso que o nosso e fiz uma propaganda safada e consegui pelo menos um ouvinte. Aí ele falou que ele não conhecia, mas achou a gente muito legal e também muito longo. Falando que odeia a série de TV, não li o quadrinho e tinha muito preconceito, mas que ele recomenda porque o jogo é muito bom. Muito bom, porque tem muito, a história é muito boa, muitos personagens bons, fora o bem, né? Importante. E que uma coisa que algumas pessoas, que eu até concordo em parte, que pessoas reclamam que às vezes as decisões não importam no final, né? Tipo, decisão A, B ou C. Aparece lá, Clementine vai lembrar disso. Mas vai lembrar porra nenhuma, que isso não muda absolutamente nada no jogo, né? Mas ainda assim parece mais a vida real. Quer dizer, emulação da vida real foi o termo que ele usou. Enfim, no geral ele fez um comentário elogiando a gente, falando um pouco da experiência dele. Então vão lá e leiam os seus putos. Então, Marcio Silva, obrigado. Espero que você continue ouvindo a gente, porque a gente é muito bom mesmo. Pena que ninguém ouve. Já? Próximo?
Nosso comentário do Kenyo. Ah, por sinal, Kenyo, tu não tá lendo aqui hoje, porque tu não tava online, tá? Porque a gente te procurou no Twitter, te procurou no Facebook, mas você aparentemente não queria. Então fica assim, né? Uou, belo final do jogo, me deixou bem apreensivo. Mas nada de chegar a chorar. Zoeira. Novamente, o podcast estava muito bom e realmente vocês têm feito um trabalho muito foda. Sobre Azura's Wrath, já tô planejando importação do mesmo por R$50. Bom preço. Já que é um absurdo comprar por aqui. Pelo preço da bagatela de R$175, um jogo que já saiu há um tempo e ainda tem um DLC. Ainda tem um DLC pra caramba. É o final do DLC. Agora deixando duas perguntas aqui. Primeiro, aproveitando que algum de vocês tem PS Vita, e até mesmo um sonista presente, tenho pensado em comprar um PS Vita, mas ando muito com o pé atrás pelo preço absurdo e por ser o primeiro portátil que vou tentar adquirir. Vale a pena comprar? Tem alguma recomendação de jogos? Sim, vale a pena. Recomendação, assine a PS Plus.
Eu vou ser advogado do diabo, apesar de eu ter um Vita. Tem jogos legais no Vita? Tem, mas como o Fake Nerd disse, se você já tem um PlayStation 3 e já tem a Plus, porque se você tem um PlayStation 3 e não tem a Plus, você é burro?
Você é burro, cara.
Então, aí vale a pena você ter um Vita, porque você já tem jogos de Vita. Porém, olhando aqui agora, meu pobre Vita tá tão parado, rapaz. Não jogo mais, não sai nada. Aí teve um E3 e eu olhei assim, tem exatamente zero jogos novos de Vita que eu quero jogar.
Tem um detalhe que é importante, né? Ele é de conhecimento geral, mas pouca gente acaba levando em conta quando vai comprar. Se você pretende ter um PS4, é uma vantagem a mais você ter o PS Vita. Não estou falando que o fato de o PS4 ter compatibilidade com o PS Vita vai fazer você comprar, mas é um motivo a mais.
Não, o Remote Play vai ser um negócio bacana, apesar da tela do Vita é meio triste, mas ela é aquém do que ela deveria ser, porque ela não é 720p.
Ainda posso dizer que é o meu portátil com a melhor resolução que há no mercado.
Não, o meu celular tem a resolução melhor que
ele. E você consegue jogar BlazBlue nele.
BlazBlue não, mas eu jogo Final Fantasy 4, jogo...
Grandes merda, bota o jogo que presta.
Não, mas cadê o jogo que presta no...
Diz o cara que não jogou Final Fantasy IV.
Eu comecei no Final Fantasy IV.
Diz o cara que... Diz aí o... Acho que além do Graphic Rush, qual é o outro grande exclusivo do Vita? E o Graphic Rush é legalzinho.
É exclusivo, até porque agora saiu até pra Steam, mas o Guacamelee é muito bom.
Não, ele saiu pra PS3 ao mesmo tempo.
Não, pois é, pô. Ele não é exclusivo...
Ele nunca foi exclusivo. Nem por um segundo.
Ok, eu coloquei o Shoryuken.
Colocarei. Tiger Robocop.
Exclusivo do Vita mesmo, muitos... Cara, isso que é o problema, porque a biblioteca que a Plus está dando é bastante coisa de portátil, de celular mesmo, né? Que são jogos indies que estão sendo feitos, estão sendo portados, são jogos indies feitos mesmo pro Vita também. Só que a maioria deles é cross-buy, né? Então você compra e automaticamente vai também para o seu PS3.
Pois é, isso que é meio triste, porque o Vita é um console bacana.
Agora, se você é um fã de Pokémon, compra o 3DS, foda-se.
2DS ainda, porque foda-se o 3D.
Foda-se.
Concordo, Eduardo.
Isso aí.
Boa participação.
É porque, na verdade, eu poderia dar a minha opinião sobre o PS Vita, mas isso viraria um podcast sobre o PS Vita.
Fechou. A gente tem que fazer um podcast um dia, mas tem que ter o Benedict. PS Vita contra 3DS.
Quem vai defender o 3DS?
Eu tenho um 3DS.
Eu também tenho, mas e?
3DS é melhor que o Vita. Mamilos. Bicho, assim que saiu o Phoenix Wright versus Professor Layton, acabou tudo. Pois é, 3DS, ele tem jogos exclusivos para ele. Vários, vários. O Vita não. Fim.
Trazer o Benedict para gravar esse podcast não ia resolver muita coisa, ele só ia falar dos jogos japoneses.
É, jogos japoneses que quem não fala japonês não consegue.
O próximo comentário é do Kenyo de novo, que é basicamente o nosso leitor, né? No nosso podcast do PS4 contra o Xbox One, que foi uma luta da qual nós já falamos.
Não, luta é quando os dois lados têm chance. Foi um massacre.
É, nós já falamos muito sobre o assunto, vamos adiante, né? Que ele comentou que a única coisa que ele diz é que arregou já era, né? Claro, sobre o 180, né?
Que todo dia tem um novo, né?
É. Já não ia comprar mesmo, dessa vez fiz o esforço e vi metade da apresentação da Sony, gostei bastante e me convenceram. Agora o jogo que eu tô esperando mesmo é o Mad Max, que ele é muito fã dos filmes, e putz, quando viu o trailer a cabeça dele explodiu. Cara, espero que ele seja bem filho do nosso único leitor. E ele espera um jogo pra esmagar Fallout, né? E pena que não falaram, a gente não falou muito dele. Na verdade, a gente falou pouco dele, mas é porque sabe-se muito pouco ainda sobre o jogo, né? Basicamente foi uma cutscene, foi uma cutscene de CG, que não era jogo.
Momento polêmico, esse jogo vai ser uma merda, vai por mim. Vai ser uma grande merda, vai ser um jogo que vai ser rage em vez de merda, entendeu?
Uhum, mas assim, eu acho que não, eu só acho que ele vai ser muito simples.
Não, vai ser bem ruim, quer dizer, assim como minha previsão, melhor previsão do mundo, que no final do Hot Dogs você vai ver que ele é o Assassin's Creed 5. Isso vai ser foda. Que tipo, quer dizer que... Ah, rapaz! Aí vai, é o jeito da Ubisoft de vender Assassin's Creed pra todo mundo.
Aí não é um comentário, que eu não sei se o Kenyo dele é por causa do Kenshiro, mas vamos chutar que talvez seja, porque já que o avatar dele é o Goku de costa. Aí eu fiz um comentário aqui cultural, que eu não sei se muita gente sabe, né, que o Kenshiro, na verdade, é o Mad Max, né?
Sim, claro.
Então,
o Max Ratatosk, né?
Detalhes interessantes da vida. Aliás, mas eu devo admitir que eu quero que o Mad Max seja um jogo bom, mas eu desconfio que ele vai ser um jogo merda. Não acho que ele vai ser ruim, que nem o Márcio, não acho que vai ser merda. E quanto à questão do Xbox, eu concordo com o Kenyo. O arregão momento da Microsoft foi um negócio assim, foi notícia do mundo inteiro por muito tempo, pegou meio mal, mas esperava-se o quê, né? Melhor que pegue mal desse jeito do que venda-se um produto que seja uma bosta e ninguém queira, né?
Aliás, toda vez que fala em Kenshiro e Hokuto no Ken, eu sou obrigado por contrato a falar que o trivia, que a primeira abertura de Hokuto no Ken é cantada por dois homens. Que essa é foda. Até hoje eu não acredito. Maldito chororó, né? Mas vamos lá.
Foi mais ou menos a minha reação quando eu descobri que a abertura do novo Gatchaman é cantado por um homem que parece o vilão da série.
Aliás, eu que não vi Gatchamans passados, posso assistir esse Gatchaman?
Pode, não tem nenhuma necessidade.
É foda, no Crunchyroll tem uma porrada de coisa que, tipo, é meio... Aliás, eu vou dar a dica pra vocês, o Crackle, não o... Vocês conhecem o serviço Crackle?
Sim,
sim. Se vocês usarem um plugin chamado Media Hint, tanto o Crackle quanto o Netflix, quanto o Crunchyroll, eles vão achar que você está nos Estados Unidos e abriu o...
E aí presta pra alguma coisa.
É, cara, o Crackle tem uma porrada de coisa, cara. Tem muito anime no Crackle. Muito.
Pô, então talvez assim.
Você quer ver? Não, é de graça, não tem assinatura.
Ué, mas...
Não, é de graça.
Ele é de graça. Assim. É só tu chegar lá. Tem lá todo o Kenshin. Tem lá Madoka, tem Páprica, tem um monte de... Madoka mágica, né? Cara, tem muita coisa. Eu olhei no Crackle e fiquei meio assustado. Falei,
Madoka passa do primeiro.
É, acho que é no segundo que acontece o Channel.
É no terceiro.
Então, se você superar os três primeiros episódios, vai que vai.
Aliás, mas eu tava conversando com o Benedict que Madoka é uma cópia deslavada do final de Mirai Nikki, hein? Mas isso aí são vários spoilers de duas séries diferentes juntas, então vamos continuar. Quem não viu Mirai Nikki vai ficar confuso. Quem não viu Madoka, mas viu Mirai Nikki vai ficar confuso. Então é um mega spoiler. Vamos continuar. Próximo. Sou eu de novo? Ah, tá. E no nosso Warp Zone 4 sobre o Phil Fischer regou, o Marcus Beer fulerou e Corraine revelou que ele não gosta tanto assim de Last of Us, como todo mundo que é inteligente. É sacanagem. Ele falou que, cara, o Kenyo, a cada podcast que vocês fazem, ele fica melhor. Bem, sobre o assunto, eu realmente não sou tão aprofundado nesse assunto, ou Kenyo, vamos revisar, hein? De desenvolvedor X e Y, muito menos sabia quem eram os caras. Tipo, mais ou menos o Ed, né?
Uhum.
Resumindo, só mesmo pra comentar o podcast, tô que nem comentarista do MDM, ou não. Tá, é regra 12, né, que é a regra não importa o post, você tem que comentar. Então, obrigado quem ou, se você não comenta, ninguém comenta.
É um negócio que é engraçado, eu sou um cara que eu vejo muito mercado de games, mas eu não sou muito chegado na área indie, não.
Uhum.
Leio pouco sobre o assunto.
Sim, sim.
Ícaro Cláudio, muito bom, galera. Excelente o episódio. Vou dizer que o Phil Fish está numa situação muito delicada. Em qualquer situação, ele sai perdendo devido às atitudes dele. No mais, ele poderia ter pelo menos lançado a porra do jogo inteiro. Ele poderia ter pelo menos lançado o jogo antes de cagar pra tudo e ir fazer chapinha na franja e escutar o My Chemical Romance.
Não, mas o Ícaro Cláudio estava claramente confundindo, porque ele é um hipster e não não um emo. Ele ia ir no barbeiro aparar a barba e ouvir Los Hermanos. É o correto. É, uma coisa interessante, não sei se vocês viram, o Marcos lançou voltou, né, Season 2 do Annoyed Gamer, e falando um pouco. Falou, foi meio a not apology, como eles chamam, né? Meio que uma desculpa, só que não, e não sei o quê. Foi tentar mudar de assunto, falar que não sei quem foi essa pessoa que xingava ele sem dizer que ele, tipo, ah, esse cara veio do nada, né? Porque senão ninguém fala isso, todo mundo fala que, ah, ele é o cara de PR, mas ele falou uma merda porque ele tá equivocado. É muito fácil o cara fazer um argumento contra uma posição que ninguém tem, né? Pronto. Então, vamos pra parte que interessa de verdade, que é onde nós falamos o que nós temos jogado nos últimos 6 meses, no caso, né? E fazemos uma sugestão. Quem começa? Quem? Eu? Tá bom. É, eu tô jogando uma porrada de coisa, eu tô... Só citando rapidamente, eu tô pra zerar o Tomb Raider, que é muito bom, mas o Ed já falou nesse podcast. Tô jogando Catherine, tô meio parado no Last of Us, chegou Revingancha pra mim, Far Cry 3, chegou Ni No Kuni, tô com uma porrada de jogo, teatríssimo, mas não vou falar nenhum desses. Vou falar do jogo que eu tava jogando até roubarem meu MacBook, que é o Papers, Please. Papers, Please, pra quem não sabe, é o primeiro simulador de fiscal de fronteira do mundo.
Que legal.
É muito legal, cara. Basicamente, você mora no país comunista de Astoska, não lembro direito agora o nome, que faz um tempo que eu não jogo, e você acabou de abrir a fronteira e você vai trabalhar lá. E você tem que checar os documentos da pessoa pra saber se ela pode entrar ou não no país. Porém, tem uma coisa interessante. Você recebe por pessoa que você processa direito. E acho que 3 erros, se não me engano, no mesmo dia, você já perde dinheiro. Só que todo dinheiro é necessário pra você pagar o aluguel, pagar o aquecimento e pagar a comida dos seus filhos. Então você fica... O jogo meio que te obriga a jogar rápido. E a cada dia que vai passando, vão aparecendo regras novas. E ao mesmo tempo, chega um cara, olha... Chega uma mulher e fala, olha só, o cara que vem depois de mim, ele tá me trazendo pra cá pra eu virar prostituta. Mas eu não quero, não sei o quê, eu quero... Você pode me dar um jeito? Aí você pode, por exemplo, errar pra salvar ela, desde que você tenha. Então tem umas decisões, o jogo acho que tem uns 8 finais, ou tem 20 finais, não tenho certeza agora, porque eu não zerei. Mas, tipo, essas decisões, elas variam o que acontece contigo.
E o que ela te oferece em troca?
E nada. Era só pela bondade do seu coração. E não custa nada, cara.
A documentação dela tá correta?
Tá, dela
a
tá.
Sua. A documentação do cara tá correta?
Não. É, mas assim, é aquela história. E os subornos, cara? Aí tem os subornos que vem atrás, porque tu tá precisando de grana pra tua família. Aí tem os revolucionários que querem, ó, deixa fulano passar quando ele chegar, tá? Aí o cara chega, tu deixa ele passar, depois chega uma grana preta, então tem todo um negócio, não é só... Porque o importante não é a... Nossa, minha moral é boa ou ruim, não. Você precisa de dinheiro, cara. Você precisa de grana. E às vezes fazer a coisa errada por grana, só que isso pode vir pra te assombrar mais tarde. É bem interessante. E é legal, cara, por incrível que pareça, ficar olhando os documentos das pessoas achando incongruências. Por incrível que pareça, tá? Então, Papers, Please é muito legal. Joguem lá. Provavelmente vai estar na minha lista de melhores do ano no fim do ano. Próximo.
Bom, eu também joguei uma miríade de coisas diferentes, mas vou falar de Rogue Legacy. Rogue Legacy saiu recentemente na Steam e... Cara, como o próprio nome já diz, ele é um jogo roguelike. Você só tem uma vida. Cada vez que você morre, você volta. Tem que voltar basicamente tudo. É um plataformer. E o grande chamativo dele...
Rapidinho, é estilo Castlevania Symphony of the Night.
Isso. É estilo Castlevania Symphony of the Night. E só que o grande chamativo dele não é os inimigos, não são os inimigos, não é o cenário, não são os bosses. É simplesmente as características especiais de cada personagem. Ele é um jogo que já foi comentado em N caches por aí, e eu só joguei ele recentemente. Aconselho. E é isso, cara. É legal jogar de vez em quando com alguém que tem visão de túnel e... Cara, eu esqueci aquela porra que ele vê tudo de cabeça pra baixo. Labirintite? Que eu acho que no jogo tá com esse nome.
É que o labirintite, tecnicamente, não é exatamente
isso. Você tem que passar mal com o outro. É, não, é isso, né?
É, a pessoa fica meio tonta às vezes. É. Não, mas uma coisa que tá falando falar é que cada pessoa nova tem uma característica diferente, pode ser boa ou ruim, não é isso?
Exato, geralmente ruim.
É, mas o anão é bom, não é bom?
O anão é bom, o problema é que você tem menos range, como o jogo geralmente é rápido.
Pois é, isso aí cada. E tu vai subindo de nível, não é isso? Tipo, tu vai.
Você vai comprando upgrades, você vai comprando mais força, mais ataque, você vai comprando personagens novos. Afinal de contas, todo mundo sabe como é legal jogar com um ninja que só vê em preto e branco, é um anão e tem raquitismo. Ele não dá knockback nos inimigos.
Ah, isso é interessante. Tô falando, essa que é interessante. Eu não joguei ainda porque eu vou esperar sair pro Vita no que vem.
É, se você esperar um ano e dois meses, você provavelmente ganha ele de graça pela Plus.
Pois é, porque é tipo de coisa. Ó, o problema do Vita. Da ano que vem eu jogo alguma coisa nele. Sacanagem, mas é mais ou menos isso mesmo. É.
Bom, né, então acho que sou eu agora, né?
Uhum.
Nesse longo intervalo de tempo aí, eu joguei o Saints Row 4, já fiz a review, quem quiser ver aí. Joguei o Dungeons & Dragons, né, o Shadow of Mistara, que eu joguei só o Shadow of Mistara. E achei bem legal, joguei na Steam, comprei na Steam. Continua sendo um ótimo jogo. Infelizmente, meus amigos não quiseram jogar comigo, então eu tive que jogar sozinho, momento Forever Alone. Mas dá pra jogar online, é bem legal. Joguei o XCOM Burial, que eu ainda tô pensando se eu vou fazer review ou não, porque seria a primeira review de jogo que eu não zerei. Isso é uma pista sobre o quanto eu gostei do jogo. Tô pra jogar The King of Fighters, que ainda não tá realmente livre, tô só no beta. Mas enfim, é o mesmo jogo, grande coisa. Só pra curtir uns versos aí, se a internet funcionar, que é isso que eu quero descobrir, na verdade. E, bem, e no momento, o jogo que eu mais gostaria de falar, que é o que eu estou jogando agora mesmo com a mais afinco, é o Mario & Luigi Dream Team no 3DS, que eu falo muito pouco do 3DS, que é um videogame que eu comprei há algum tempo. Basicamente joguei um jogo nele até agora, que foi o Fire Emblem Awakening, e agora eu tô jogando o Mario & Luigi Dream Team. O jogo é divertido pra caralho, tão divertido quanto era os jogos anteriores da série. Vale bem a pena, eu realmente tô curtindo.
Ah, ele é... Qual o último jogo da série que tu jogou?
Cara, eu joguei o primeiro só, me acredito.
O GBA, o primeiro ou o primeiro do DS?
O primeiro do DS.
Ah, tá. Acho que teve no GBA, se não me engano.
É, eu não lembro. Eu joguei o primeiro do DS.
E ainda tá bom no mesmo nível? Eu ouvi falar meio... Mas esse é o do sonho do Luigi, né?
É, até onde eu joguei tá bem divertido, cara. Eu vou admitir que ele sofre com algumas coisinhas, como uma história muito bobinha, mas enfim, cara, é Mario. Eu não esperava algo diferente.
É porque eu ouvi falar que o Bowser Inside Story é melhor, mas eu não tenho certeza.
É, mas é bem divertido, cara. O gameplay continua a mesma coisa e tal, e eu tô me divertindo pra porra jogando ele. É portátil, então eu posso levar pra cima e pra baixo e jogar na hora que eu tô cagando, vale muito a pena.
Aliás, eu esqueci de falar um jogo, porque quando eu me preparei pra isso, eu pensei que o Panda ia estar aqui, mas tem um jogo também que eu tô jogando muito esses dias, que é o melhor jogo de luta de 2013, que é, obviamente...
Ah, você tá jogando...
Dive Kick. Dive Kick é foda. É legal, cara, por incrível que pareça, é um jogo bom.
Cara, eu comprei... Coloquei aqui na minha área de gift, eu não abri ainda. Então, terminar a gravação aqui, a gente tira um X.
É, mas o meu é no PS3. Não tem crossplay, infelizmente.
Yeah.
Pois é, porra, tem um no PS3 que eu jogo no Vita, de 2.
Num Vita.
É importante, tá? Dive Kick é bem legal. Quem quiser jogar Dive Kick comigo, me adiciona aí na PSN, que eu tô precisando de adversários que moram em perto, porque tá foda o lag. E lag Dive Kick acaba com o jogo. Bom, acho que é isso então, né? Mais alguma coisa?
Recados pros seus eus futuros?
Bom, André do futuro, como é que tá o Mac novo? Infelizmente você não editou com ele ainda, mas é a vida.
E aí, Emília do futuro, já pagou por algum dos teus aplicativos de edição de áudio? Espero que sim, tá na hora, tá pra vencer a porra do trial.
Bom, Ed do futuro, espero que você jogue menos Dota e trabalhe mais no site.
Importante. E foi mensagem pro Panda do futuro, fala pro Panda do presente aparecer na porra, isso tá foda. Então acho que é hora de dizer tchau, né, galera?
Isso aí.
Tchau, lá. Tchau, galera.
Tchau, galera. Vou.
Fiquem todos de olho no chat. Oi. Aí, rapidinho. Fiquem todos de olho no chat aí, rapidinho.
Ok.
Tá. Eu vou mandar uma parada e vou deletar logo em seguida, só pra vocês terem uma ideia da minha situação.
Ah,
Caralho. Porra, filha da puta, vai consertar alguma coisa na minha lista com a dele, com certeza.
Não, esse aqui é o ponto. Eu tenho tanta coisa que não precisa conflitar em nada.
Parabéns.
Ou não, né?
Ou não. Porque eu não estava pegando mulher enquanto não estava jogando videogame.
É, não tem nem a desculpa, né?
Eu não estava bebendo, não estava fumando, não estava fudendo, mano. Só não estava fazendo porra nenhuma na minha vida. Eu tive a confirmação de que eu estou ficando esquizofrênico ainda agora.
É, acho que ele estava, não?
Não, eu tive a confirmação.
Não.
Outra coisa?
Eu estava quando você falou.
É.
Ah, não, pois é, mas eu não contei o que aconteceu.
Não foi porque tava ouvindo vozes?
Não. Cheguei, tipo, tava bem conversando com vocês, né? Aí eu fui lá na cozinha, voltei aqui, falei com vocês, eu fui lá pro meu pai e fui falar pra ele, olha, se eu gritar aqui foi mal, se vocês quiserem entrar no meu quarto e falar comigo, entrem sem bater na porta, né? Porque eu vou estar gravando. Aí eu, eu preciso falar pra mamãe, eu entro no banheiro? Aí ele, não, né? Minha irmã e meu pai estavam no quarto? Não. Eu, tá bom. Aí eu fui nos outros quartos, fui na cozinha, fui lá fora. Falei, mãe, vai! Estranho. Voltei lá no quarto. Vocês têm certeza que ela não tá aí? Não. Tua mãe já chegou? Eu já acabei de falar com ela ali na cozinha. Não. Oh. É, então tá.
Aí é aquele momento, filho, sua mãe morreu há 4 anos. Uma coisa interessante, a gente é o podcast que mais fala de Rivão Escuso em toda a internet, quase com certeza.
Porra, cara,
aí tipo, acho que é o terceiro ou quarto podcast que a gente fala de Rivão Escuso, é sério.
Vamos mudar o nome do podcast pra Unidos pelo Destino.
É um nome legal. Só que não.
Acabou de dizer que não é horrível.
Eu tava pensando em fazer jus ao cunho de fake nerd, pô. E, tipo assim, um fala um, eu falo um. Outro fala um, eu falo um.
Pode ser.
Acreditem, eu tenho. Caralho, era anime ou era hentai que vocês pegavam?
A gente começou a fazer esse evento, pô. A gente tava pedindo fitas, assim. A gente não tinha tantas ainda, né? Foi nessa época que a gente começou a pedir muito, pô, quando tu começou a fazer esse evento.
Um trabalho do inferno pro editor de graça, né?
Mas você só corta essa, tudo. Você não precisa pôr isso.
É, isso não vai nem
ver. Eu sei, esse é que é o problema, eu vou ter que escutar de qualquer forma.
Oh, meu Deus, ele vai ter que escutar.
Filho da puta.
Tá, vai lá.
É podcast cortado e ainda fica aí de mimimi, viado.
Você viu aqui, Williams, o menor violino do mundo?
Ai, ai.